está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 17 de julho de 2024.
E vamos ao destaque do dia, direitos humanos.
Quinta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência reúne governo e sociedade civil para a construção de políticas públicas.
O evento lançou o Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
Selou acordos entre ministérios para garantir de direitos como saúde e educação dessa população, com aval do presidente Lula.
Reafirmamos nosso compromisso de criar condições para que vocês tenham acesso a todos os direitos constitucionais.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil, saúde.
Julho é mês de conscientização sobre as diversas formas de hepatite e como evitar a doença.
E nós vamos falar também sobre a necessidade de vacinação contra a tuberculose para crianças.
E ainda, o presidente Lula sanciona a lei que garante direitos de mães e pais estudantes de graduação e pós-graduação.
E também lei que inclui os estudos sobre mudanças climáticas nos currículos das instituições públicas de ensino.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Um novo sistema informatizado vai facilitar a emissão da carteira de identificação da pessoa com um transtorno do espectro autista.
O SISTEA é uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e vai padronizar a identidade em todo o país.
Esse novo sistema foi lançado hoje em Brasília no encerramento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Foi a 5ª edição da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que não acontecia há 8 anos. Cerca de 1.600 pessoas participaram do encontro, gente de todo o país, que passou 3 dias discutindo um futuro mais inclusivo para o Brasil. O resultado do evento é a Carta Brasília, que traz recomendações aprovadas pelos participantes. A vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência do Rio Grande do Sul, Evelyn Mônica Canizares, afirma que as políticas públicas para as pessoas com deficiência devem considerar a diversidade.
Nós somos pessoas, né? Não somos deficiência. Segundo lugar, nós somos diversos. Homens, mulheres, indígenas, negros, brancos, sejamos de todas as raças, todas as individualidades humanas. Então, nós precisamos de uma política interseccional que nos abranja como um todo.
O presidente Lula participou do encerramento da conferência ao lado do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. A data marcou também a criação do Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o SISTEA. A ferramenta pretende facilitar a emissão padronizada da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Iniciativas que se juntam ao Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o novo Viver Sem Limite, lançado pelo governo federal em novembro de 2023. O plano reúne cerca de 100 ações e conta com R$ 6,5 bilhões de reais em investimentos em ações para pessoas com deficiência. O ministro Silvio Almeida afirmou que as pessoas com deficiência também são responsáveis pela política.
A partir do momento que elas participam de uma conferência, elas estão fazendo parte, não é de um processo de cidadania passiva. Elas não estão apenas recebendo, elas estão ajudando na construção. Quem participa de uma conferência como essa se torna responsável também pela política.
Foram assinados ainda acordos entre vários ministérios para a promoção da saúde, educação, acessibilidade e cuidados com as pessoas com deficiência. O presidente Lula reafirmou o compromisso do governo federal com essas ações.
Reafirmamos nosso compromisso de criar condições para que vocês tenham acesso a todos os direitos constitucionais que o Estado tem o dever de assegurar sem deixar ninguém para trás.
Ao fim da conferência, foi lançada uma consulta pública sobre o quarto relatório nacional para o cumprimento da Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E para ajudar a promover a inclusão, o governo investe em projetos de tecnologia assistiva.
Já são mais de 70 milhões de reais em ferramentas que auxiliam no dia a dia das pessoas com deficiência, dando mais autonomia e ampliando as oportunidades.
Alguns desses recursos são, por exemplo, adaptações para computadores, leitores digitais e lupas eletrônicas.
Com baixa visão, Anderson Dallagnol precisou de adaptações para estudar e trabalhar. Ele usa um computador com monitor de 27 polegadas, ferramentas para aumentar fontes e ícones em sites da internet. Para ler, utiliza lupas manuais e eletrônicas, recursos que dão autonomia ao servidor público do Rio Grande do Sul.
É muito importante que eu chegue numa instituição e que eu tenha um local preparado para me ajudar a trilhar a minha caminhada, né? A minha caminhada enquanto aluno, a minha caminhada enquanto servidor, a minha caminhada enquanto cidadão que precisa de serviços e direitos.
Já o estudante de mestrado profissional de informática na educação, Márcio Fernandes Cortes, tem cegueira total. O catarinense usa outras ferramentas adaptadas que ajudam nos estudos.
Eu usava muito o Braille e a partir do momento que eu conheci o software leitor de telas, consegui ter toda essa autonomia que eles me possibilitam, tanto para estudar, para trabalhar e para fazer qualquer outra atividade dentro de navegação na web.
Anderson e Márcio são pessoas com deficiência que incorporaram as tecnologias assistivas em suas vidas, que são recursos, ferramentas, práticas, serviços e estratégias que levam à independência e autonomia nas atividades cotidianas. E o governo federal vai investir mais de 70 milhões de reais para o desenvolvimento desses recursos. O objetivo é construir um sistema nacional de laboratórios de referência para pesquisas e desenvolvimento de produtos e serviços que possam diminuir obstáculos enfrentados por pessoas com deficiência. Segundo a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, esse investimento é fundamental para as pessoas com deficiência.
Nós temos sempre repetido que a ciência, tecnologia e inovação são instrumentos importantes para enfrentar os desafios sociais do nosso país. A ciência existe para isso, para melhorar a vida das pessoas. Nesse sentido, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação atua articulando ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia assistiva que resultarão em produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços voltados para a funcionalidade da pessoa com deficiência.
Alguns dos recursos de tecnologia assistiva são desenvolvidos no Instituto Federal do Rio Grande do Sul para atender alunos e servidores com deficiência. A coordenadora da unidade, Bruna Salton, explica a utilização da tecnologia assistiva no local.
Quando o estudante com deficiência ingressa no IFRS, a gente faz uma avaliação, verifica se ele pode se beneficiar do uso da tecnologia assistiva, faz testes com recursos, identifica as suas necessidades e as suas habilidades para então a gente iniciar uma pesquisa para a confecção de recursos.
A FINEP, financiadora de estudos e projetos, selecionou 28 projetos para o SIS Assistiva, Sistema de Laboratórios para Compartilhar Informações, Metodologias e Estratégias para guiar a implementação de iniciativas assistivas. Reportagem Lorena Pacheco.
O presidente Lula sancionou duas leis hoje nas áreas de educação e meio ambiente.
A primeira trata de prazos de trabalhos acadêmicos para novos pais e mães. A segunda é sobre educação ambiental.
Do Palácio do Planalto, o repórter Pablo Mundim traz as informações ao vivo. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Mariana e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Com a sanção do presidente Lula, pais e mães e estudantes poderão prorrogar por no mínimo 180 dias a conclusão de curso superior, programas de pesquisa e pós-graduação em caso de nascimento de filho ou adoção. A medida vale para a conclusão de disciplinas, entrega de trabalhos finais, como TCC, bancas de defesa de pós-graduação e publicação de artigos. Para a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, um avanço no país, já que as mulheres são maioria no ensino e na pesquisa.
Nós somos a maioria nas universidades, nós somos A maioria na bolsa de iniciação científica, ou seja, na carreira científica, a gente começa com 65% das bolsas de iniciação científica e quando vai para a bolsa de produtividade, que é o pico da carreira da ciência, a gente afunila para 35%, revelando que no meio do caminho tem a chamada as desistências e a economia, a política de cuidados que recai sobre as mulheres.
Na véspera do recesso legislativo, o presidente Lula também sancionou o projeto que inclui as mudanças climáticas e a proteção de biodiversidade no currículo das instituições de ensino brasileiras. A lei altera a Política Nacional de Educação Ambiental de 1999 e incentiva estudantes a participarem de ações de prevenção do clima. Com as mudanças, o sistema educacional terá 120 dias para se adaptar às novas exigências que valem para a educação básica e superior. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que o meio ambiente é o tema do século, dentro e fora da sala de aula.
Educação ambiental é um processo transversal. A educação ambiental ela é dada em todas as matérias, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, nos processos culturais, nos processos sociais, nas diferentes dinâmicas em que a gente pode buscar um entendimento e uma relação melhor do homem consigo mesmo, com a natureza e com as outras pessoas.
Neste ato de sanções aqui no Palácio do Planalto, que contou com a presença de deputados e senadores, o presidente Lula disse que a relação entre governo e Congresso deve ser para melhorar a vida do brasileiro.
Eu fui, sabe, começar a governar antes de tomar posse, com a famosa PEC da Transição, que foi uma atitude muito importante, muito sensata, muito democrática do Congresso Nacional, que resolveu garantir que a gente tivesse governabilidade para resolver os problemas contábeis nesse país.
Os projetos sancionados serão publicados no Diário Oficial da União. Mariana e Luciano.
Obrigada, Pablo Mundim, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E os estudantes devem ficar atentos. O programa Universidade para Todos, ProUni, vai estar com inscrições abertas de 23 a 26 de julho.
Serão mais de 243 mil bolsas para o processo seletivo do segundo semestre de 2024.
Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha feito o Enem nas edições de 2022 ou 2023, com nota mínima de 450 pontos na média das 5 provas e acima de 0 na redação.
Além disso, devem ser cumpridos critérios socioeconômicos, como renda familiar per capita, que não exceda um salário mínimo e meio para bolsas integrais e 3 salários mínimos para bolsas parciais.
A consulta às informações detalhadas da oferta de bolsas por curso, turno, instituição e local de oferta está prevista para ser publicada na página do ProUni em 18 de julho.
O endereço é acessounico.mec.gov.br/ProUni.
E mais de 4 milhões de estudantes do segundo ao quinto ano do ensino fundamental estão inscritos para a terceira Olimpíada Mirim OBMEP.
A competição começa no dia 27 de agosto e quem for aprovado nessa primeira fase vai para a segunda etapa em 12 de novembro.
No total, a Olimpíada vai alcançar mais de 30 mil escolas públicas e privadas do país.
O objetivo é aproximar a relação das crianças com a matemática, desenvolvendo o gosto pela disciplina e envolvendo toda a comunidade escolar no processo.
Zé Gotinha, programa em defesa das vacinas e de combate à desinformação.
Essas foram algumas das ações do governo federal para conscientizar a população e atualizar a caderneta de vacinação.
E o resultado dessa e outras iniciativas é que o Brasil saiu do ranking dos 20 países com mais crianças não imunizadas do mundo.
Foi o que afirmou a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ao programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação Hoje.
Com a primeira filha de apenas 6 dias nos braços, a estudante Isadora Sharon Reutemann foi cedo ao posto de saúde para vacinar a bebê. Exemplo que ela aprendeu em casa, ao ver o sofrimento do avô, que teve poliomielite.
O sofrimento da doença é muito maior, tem doenças, né, igual a poliomielite, que é o resto da vida, né? O meu avô, ele teve poliomielite, foi ele nasceu um ano, no ano que inventaram a vacina. Então, eu acho que é muito importante a gente garantir, né? É uma responsabilidade nossa garantir que o nosso filho esteja protegido, já que pode, né? garantir essa segurança já desde cedo.
Garantia que o analista de sistemas Fernando Paiva também busca, ao levar a filha de 7 dias ao posto de vacinação.
A vacina, para mim e para minha esposa, ela é assim, significado de saúde, né? Saúde e bem-estar da minha filha. Então, para nós é muito importante que ela esteja aqui hoje. Então, eu acredito que a vacina vai proteger e eu gostaria de mandar um recado para todo mundo que viesse, né, vacinar suas crianças, porque todo mundo, um protege o outro, né?
E os dois filhos da dona de casa, Carmencita Pereira, estão com a caderneta de vacinação em dia. Ainda assim, ela se mantém alerta com a volta de doenças que estavam sumidas.
É muito importante vacinar, né? Ainda mais agora que tá aparecendo muitas doenças, né? Até as antigas estão voltando, né? Eu acho até que tinha até que reforçar mais as antigas, né? Cachumba, sarampo, principalmente, sarampo, rubéola, né? Estão voltando muito essas doenças.
Desde 2023, o governo federal vem reforçando a importância da vacinação por meio do Programa Nacional de Imunizações e de campanhas com o Zé Gotinha. A atuação fez com que o Brasil saísse do ranking dos 20 países com mais crianças não imunizadas do mundo. Em 2021, o Brasil ocupava o 7º lugar nesse ranking. Em 2023, ele saiu da lista. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou a necessidade de o Brasil voltar a ter índices de cobertura vacinal, como no passado.
Nós tivemos um aumento na cobertura de 13 das 16 vacinas do nosso calendário de vacinação, fruto de um grande movimento, o Movimento Nacional pela Vacinação. O Brasil precisa voltar a ter o que já teve, né? As coberturas vacinais necessárias para que nossas crianças, nossos jovens, não sofram de doenças que podem ser evitadas pela vacinação.
Como parte da estratégia de reforço da vacinação, o governo federal investiu 6 bilhões e 500 milhões de reais no ano passado na compra de imunizantes. Em 2024, esse investimento deve se aproximar de 11 bilhões de reais. No ano passado, ainda foram repassados 150 milhões de reais aos estados e municípios para ações de planejamento, como divulgação das campanhas. Este ano, outros 150 milhões de reais devem ser enviados às unidades da Federação para o mesmo fim. Reportagem Luana Karen.
E a porta de entrada para o calendário de vacinação das crianças é a BCG, que previne contra as formas mais graves da tuberculose.
Nos primeiros 6 meses do ano, a vacinação com a BCG superou os 75% do público-alvo em todo o país. Número que se aproxima do índice preliminar de todo o ano de 2023, quando 79% das crianças menores de 1 ano foram imunizadas.
O pequeno Ícaro tinha acabado de chegar ao mundo e já teve um compromisso muito importante. Saiu do centro obstétrico para a sala de vacinas. A picadinha no braço assustou o recém-nascido, mas o pai, Roberto da Hora, sabe que ela trouxe segurança e proteção ao filho contra a tuberculose.
Já saindo vacinado, a gente já tem a segurança que o bebê já vai estar seguro, já vai estar bem.
A pequena Kemely também foi protegida nas primeiras horas de vida com a vacina BCG. A mãe, Antônia dos Santos, já sabia da importância desse ato para a filha.
Para evitar, né? Porque está tendo muitos casos graves, né? Então já é uma proteção.
De acordo com o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, nos 6 primeiros meses de 2024, a cobertura vacinal da BCG superou os 75% em todo o país. O número já se aproxima do índice total registrado no ano passado, quando 79% das crianças menores de 1 ano foram vacinadas, como explica a diretora substituta do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Ana Catarina.
A tuberculose é uma doença que é endêmica no Brasil e precisamos vacinar essas crianças o quanto antes. Então, a principal e a melhor e a estratégia mais eficaz seria ainda dentro da maternidade.
A tuberculose é transmitida por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch. Além de atingir os pulmões, os ossos, rins e meninges também são afetados. Os principais sintomas são tosse, que pode conter sangue, falta de ar, dor no peito, fraqueza, perda de peso e febre. A técnica de enfermagem da maternidade onde nasceram Ícaro e Kemely Helenise Lima fala dos cuidados que a mãe deve ter após a vacina.
Começa ficando vermelho, né, uma marquinha vermelha, depois bem amarelinha, ela infecciona, não pode usar, não pode apertar ela, nem espremer, e aí vai aguardar a cicatrização dessa ferida, não usa nada, só o banho, seca e pronto.
Além das crianças, a vacina é indicada para quem convive com pessoas diagnosticadas com hanseníase e estrangeiros com menos de 5 anos que estejam de mudança para o Brasil e não foram imunizados. Reportagem Cleide Lopes.
Julho é o mês de luta contra as hepatites virais.
A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas.
O Ministério da Saúde estima que mais de 785 mil pessoas foram diagnosticadas com hepatite nas duas últimas décadas.
Vamos saber mais sobre a campanha Julho Amarelo para reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle da doença na reportagem de Jéssica Gonçalves.
Doença muitas vezes silenciosa, a hepatite pode levar anos para ser descoberta. O técnico judiciário Marcos Balalé, que mora em Rio Branco, no Acre, tem 63 anos. Só descobriu que tinha hepatite C aos 51, quando foi fazer exame de sangue, porque estava com sintomas da dengue. Hoje, curado, ele lembra como contraiu a doença.
Teve uma época aqui em Rio Branco que futebol não era profissional. Então, quando chegava a hora do jogo, a nossa preparação era pouca pelas condições financeiras. E na hora do jogo, a gente tomava, que era uma injeção, para a gente correr mais, aguentar mais. E ali eram trocadas as agulhas, em um e outro, em um e outro. E com esse fato aí, estendeu, perdi alguns amigos.
A hepatite é uma inflamação do fígado e pode ser causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, além de doenças autoimunes e genéticas. Ela pode ser transmitida por meio do contato com água e alimentos contaminados, relação sexual desprotegida, compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear e alicates de unha da mãe para o filho durante a gravidez e por meio de transfusão de sangue ou hemoderivados. De acordo com o Ministério da Saúde, os tipos A, B e C são os mais comuns no Brasil. Entre os anos 2000 e 2023, foram notificados mais de 785 mil casos de hepatites virais no país. Mas esse número pode ser ainda maior, porque muitas pessoas não sabem que foram infectadas. Por isso, a campanha Junho Amarelo quer reforçar ações de visibilidade e enfrentamento à doença, como explica o diretor do Departamento de HIV, AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Dráurio Barreira.
O que a gente quer, principalmente com a campanha do Julho Amarelo, é ampliar a testagem na população brasileira para que a gente possa detectar os 400 mil pessoas infectadas e, com isso, efetivamente conseguir eliminar a doença do Brasil. É ampliar diagnóstico, ampliar testagem, fazer com que as pessoas pensem em hepatite e, com isso, a gente consiga, até 2030, eliminar todas as hepatites A, B, C do país.
Dráurio afirma ainda que o diagnóstico e tratamento das hepatites está disponível no SUS por meio de exames de sangue e testes rápidos ou laboratoriais em qualquer unidade básica de saúde e nos centros de testagem e aconselhamento. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Combate à violência contra idosos.
Operação Virtude, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, atendeu mais de 24 mil vítimas e prendeu 480 suspeitos entre os dias 10 de junho e 11 de julho.
Qualquer violação de direitos humanos pode ser denunciada pelo Disque 100, de forma anônima.
Ou pela internet, na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em gov.br/mdh.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou representação sobre possíveis irregularidades na contratação de serviços de comunicação digital pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A denúncia apontou que o relatório provisório da licitação foi divulgado de forma antecipada, o que gerou preocupação sobre a quebra de sigilo das propostas. As empresas prestadoras de serviços vão atender ao sistema de comunicação de governo do Poder Executivo Federal. Diante do risco identificado, o tribunal suspendeu o edital até concluir a análise do mérito da questão. A presidência deve se manifestar sobre as irregularidades em 15 dias e informar sobre os controles adotados para evitar desvios. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF prorroga prazo para solução sobre desoneração da folha de pagamento.
STJ mantém preso o irmão do influenciador Nino Abravanel.
Hospital Universitário em Sergipe é condenado e deve retomar imediatamente cirurgias de endometriose profunda.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Poderes Legislativo e Executivo têm até 11 de setembro para chegarem a um acordo sobre a desoneração da folha de pagamento.
A decisão foi tomada pelo ministro Edson Fachin, presidente em exercício no Supremo Tribunal Federal, Marcelo Della Libera.
A prorrogação foi solicitada pela Advocacia Geral da União e pela Advocacia Geral do Senado, que alegaram que as negociações ainda estão em andamento e que o recesso parlamentar pode atrasar a deliberação do tema. O prazo original estabelecido em maio pelo relator do caso, ministro Cristiano Zanin, terminaria na próxima sexta-feira, dia 19 de julho. A desoneração da folha permite que empresas substituam a contribuição previdenciária dos empregados por um percentual sobre o faturamento, entre outras medidas. A extensão desse benefício está sendo debatida entre o Executivo e o Legislativo, visando encontrar uma solução consensual que diminua o impacto financeiro.
Superior Tribunal de Justiça mantém prisão temporária de Derek Elias, irmão do influenciador conhecido como Nino Abravanel.
Os dois são suspeitos de planejar o assassinato de um homem em maio deste ano. Fátima Uchoa.
O crime seria uma retaliação às agressões que resultaram na morte do avô dos investigados. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a liminar para que a prisão temporária de Derek Elias passasse para domiciliar. Agora, no STJ, o vice-presidente do tribunal, no exercício da presidência, ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente novo habeas corpus, ou seja, decidiu logo de início não examinar o pedido, pois o Tribunal Estadual ainda nem julgou em definitivo a ação originária.
O Tribunal Superior Eleitoral já pode requisitar até 10 minutos diários de tempo das emissoras de rádio e televisão para prestar informações ao eleitorado.
A iniciativa começou a valer esta semana e vai até 15 de agosto. Depois, volta a valer nos 3 dias que antecedem as eleições municipais deste ano, cujo primeiro turno está marcado para 6 de outubro.
O objetivo é oferecer esclarecimentos essenciais sobre o processo eleitoral, como informações sobre locais de votação e horário de funcionamento das sessões eleitorais.
Os 10 minutos poderão ser utilizados de forma contínua ou somados e usados em dias não sucessivos, conforme estipulado na Lei Geral das Eleições de 1997 e em Resolução TSE de 2019.
Concessionária de energia é condenada a indenizar empregado que trabalhava 72 horas por semana.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larissa de Paula.
Na ação, o empregado da Eletrobras CGT Eletrosul disse que frequentemente o serviço ultrapassava 12 horas, 4 horas a mais da jornada dele e sem intervalo. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a terceira turma condenou a concessionária a pagar R$50 mil de indenização ao trabalhador. Segundo o colegiado, a situação caracteriza dano existencial, em que as condições de trabalho causam prejuízos à vida pessoal, familiar ou social.
A Justiça Federal determinou hoje, em caráter de urgência, que o Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe retome imediatamente as cirurgias em pacientes com endometriose profunda.
De acordo com a ação civil pública apresentada pelo Ministério Público Federal, o hospital deixou de realizar as cirurgias em junho do ano passado, Atualmente, 296 pacientes estão em tratamento no ambulatório de endometriose. Destas, 77 necessitam de cirurgia.
A decisão também determinou o bloqueio de R$ 462 mil das contas do Fundo Estadual de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde para custear as cirurgias das pacientes que estão na fila de espera.
Cabe multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioitvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco quer que o STF prorrogue o prazo para votar a desoneração da folha de pagamento. Comissão de Constituição e Justiça vai votar em agosto a PEC que prevê autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central. Senado aprova projeto que vai beneficiar famílias do Rio Grande do Sul com a isenção de IPI para compra de eletrodomésticos. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação de prazo para votar a desoneração da folha de pagamento. Por outro lado, o líder do governo na casa, senador Jax Wagner, afirmou que a equipe econômica ainda busca fontes de recursos para bancar o benefício. Mais informações na reportagem de Érica Christian.
Diante da falta de acordo com a equipe econômica, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu ao Supremo Tribunal Federal um prazo até 30 de agosto para a votação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e pequenos municípios. Ao destacar as propostas dos senadores para compensar a redução da cobrança previdenciária, como os impostos das compras internacionais, Rodrigo Pacheco vetou a sugestão do governo de aumentar imposto para outros setores.
É no mínimo constrangedor imaginar que um projeto de desoneração de folha de pagamento para estimular a geração de emprego ser compensada na outra ponta para aquela mesma empresa com um aumento de imposto. Então seria no mínimo incoerente.
O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, reafirmou que o aumento de 1% sobre a contribuição social sobre o lucro líquido só ocorreria se as fontes apresentadas pelo Senado não se concretizarem.
A Fazenda, obrigatoriamente, ela tem que ser conservadora. Ela não pode trabalhar com hipótese. Todas as medidas oferecidas são valiosas, porém, nenhuma delas é possível você quantificar objetivamente. Então, o que a Fazenda propôs foi uma espécie de gatilho.
O projeto, que será votado em agosto, mantém a desoneração neste ano e retoma a cobrança previdenciária gradualmente, 5% a cada ano, até alcançar 20% em 2028.
O senador Espiridião Amin, do PP do Rio Grande do Sul, destacou a realização de audiência pública pela Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética para debater os riscos internacionais em segurança cibernética e a importância de uma Agência Nacional de Segurança Digital no Brasil. Amin acredita que é um grande desafio estruturar um arcabouço habilitado para a defesa cibernética no Brasil. Ele lembrou que, em 2022, nosso país sofreu mais de 100 bilhões de ataques cibernéticos. O parlamentar catarinense ressaltou que, no ano passado, os ataques ficaram mais sofisticados, afetando diretamente a economia e a sociedade brasileira.
Portanto, o desafio não é pequeno, é vultoso e exige realmente uma equação que nós pretendemos ajudar a construir até o final deste ano.
A Comissão de Constituição e Justiça adiou para agosto a votação de proposta de emenda à Constituição que prevê autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central. Governo e oposição buscam um texto de maior consenso que facilite a tramitação depois no plenário e na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça deixou para agosto a análise de proposta de emenda à Constituição que tem o objetivo de conferir autossuficiência orçamentária e financeira ao Banco Central. Hoje, a autonomia é considerada operacional, com mandatos fixos para o presidente e diretores. Presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, saudou a articulação entre o relator, Lino Valério, do PSDB do Amazonas, o autor, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, e o líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia. Alcolumbre diz que o melhor é construir um texto para obter não só os 49 votos no Senado, mas o apoio em todo o caminho. E lembrou que a PEC é para favorecer o quadro institucional do Brasil.
Na Câmara dos Deputados é necessário 308 votos para aprovar uma proposta de emenda constitucional complexa e relevante como essa. Então é o melhor caminho, vai ser sempre o melhor caminho. Porque se nós ficarmos com intransigência ou de um lado ou do outro, a gente acaba não alcançando o que é o eixo e o cerne da discussão sobre esse assunto, que não é político e não é ideológico, ele é institucional.
A proposta transforma o Banco Central de uma autarquia de natureza especial para uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado com orçamento próprio.
A senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, quer mudanças na moratória da soja, que começou em 2006 com um acordo entre empresas, ONGs e o governo para a preservação do bioma Amazônia, impedindo a compra de soja das fazendas que desmataram após 22 de julho de 2008. Segundo ela, a medida, que se tornou permanente em 2016, está prejudicando os produtores rurais, cujas colheitas não são compradas pelas empresas membros da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, ainda que respeitem o Código Florestal.
Tem uma lista confidencial, produtores, e agora se estende ao CPF da família inteira que está cadastrada. Não pode comprar de qualquer área. Então, se o senhor tem o CPF em mais de uma propriedade, independente de estar na Amazônia Legal ou não, o senhor não pode vender soja para muitas três determinadas empresas. Então, é uma injustiça que está acontecendo com o produtor brasileiro.
O Senado vai criar o Grupo Parlamentar Brasil-Síria, aberto à adesão voluntária de deputados e senadores. O objetivo do projeto é criar um serviço de cooperação para incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre os poderes legislativos. Repórter Janaína Araújo.
Os senadores aprovaram em plenário a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Síria. O grupo será um serviço de cooperação interparlamentar para incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre os poderes legislativos dos dois países. O projeto de resolução foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores, onde o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, apontou a oportuna chance de aproximação com a Síria ao ler o parecer favorável do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul.
O cenário interno da Síria, que vive conflito iniciado há mais de 10 anos, inevitavelmente trouxe impacto sobre sua relação bilateral com o Brasil. Acreditamos, diante disso, que a abertura de mais esse canal de diálogo seja bastante bem-vinda.
O senador Castelar Neto, do PP de Minas Gerais, tomou posse no Senado Federal. Ele assume como suplente na vaga do senador Carlos Viana, do partido Podemos, que irá se ausentar para concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte. Castelar é advogado, tem 41 anos e assumirá o mandato por 120 dias. Em seu discurso inaugural, o parlamentar destacou que é preciso enfrentar a questão da dívida dos estados com a União para que seja encontrada uma solução definitiva para o problema. Temas como o agravamento da pobreza nos grandes centros urbanos, os eventos climáticos extremos e o momento econômico delicado foram citados pelo senador como grandes desafios. Por isso, Castelar enfatizou que a união do país é o caminho para tratar temas importantes.
O Brasil vive um momento difícil, de extrema radicalização política. Precisamos urgentemente olhar mais para aquilo que nos une do que para aquilo que nos separa. Só assim vamos conseguir enfrentar temas relevantes que temos pela frente.
O Senado aprovou o projeto que vai beneficiar famílias e microempreendedores individuais de localidades atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, com a isenção total do IPI sobre eletrodomésticos da linha branca e móveis produzidos no Brasil. Geladeiras, fogões, máquinas de lavar, tanquinhos, cadeiras, sofás, mesas e armários poderão ser comprados com o benefício uma única vez por um integrante de cada família. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Relator do projeto aprovado nesta quarta-feira, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, exemplificou o impacto da medida. Segundo ele, a alíquota do IPI que incide sobre as máquinas de lavar roupas é de 13%. Paulo Paim inseriu uma emenda de redação ao texto do projeto para condicionar a efetiva aplicação da matéria à regulamentação pelo Executivo.
Eu, por exemplo, notei aqui que faltam camas.
Então não pode usar cama? Claro que pode, mas o governo vai ter que, na regulamentação, especificar alguns produtos fundamentais que essa população perdeu. Então é uma situação, de fato, desesperadora. Esse projeto é um deles, de suma importância.
A aprovação do projeto, sem necessidade de nova votação pela Câmara dos Deputados, exigiu uma mudança na redação da matéria sem alterar o seu teor. Apesar de beneficiar quaisquer regiões do Brasil que forem atingidas por desastres naturais e eventos climáticos extremos, a proposta vai valer apenas para o Rio Grande do Sul, depois de um acordo firmado pelos líderes de que o governo vetará o trecho que estende a isenção para todo o país. A proposta segue para a sanção presidencial.
Com edição de Vladimir Espinosa e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto que inclui repasses para hospitais universitários como gastos com saúde está pronto para a pauta do plenário.
Avança a proposta que garante acomodações acessíveis a pessoas com deficiência em locais de hospedagem.
Ao Conselho de Ética, Irmãos Brazão negam envolvimento no assassinato de Marielle Franco.
Boa noite. Os irmãos Brazão afirmaram que são vítimas de uma conspiração no caso Marielle Franco. A repórter Maria Neves acompanhou o depoimento do deputado e do seu irmão no processo de cassação de mandato na Câmara.
Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, no processo que analisa o pedido de cassação de mandato do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, seu irmão Domingos Brazão afirmou que estão sendo vítimas de uma conspiração. Segundo o depoente, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, policiais forjaram um dossiê falso para incriminar os dois.
Estamos sendo vítimas. Nós não vamos investigar exaustivamente pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Há um policial federal e dois ex-policiais civis que receberam do ex-vereador Marcelo Siciliano vantagens.
Os irmãos Brazão estão presos desde março, acusados de serem os mandantes da execução da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e de seu motorista, Anderson Gomes, em 2018. Em seu depoimento, Chiquinho Brazão não apenas disse que tinha uma relação maravilhosa com Marielle Franco quando atuaram juntos na Câmara de Vereadores do Rio, como também assegurou ser vítima no processo que investiga a morte da vereadora.
Nós estamos envolvidos. Nós somos vítima de uma acusação de um réu confesso para obter benefício à justiça e que nós não imaginamos nem o porquê esse indivíduo, ele que não conhecemos, e ele está protegendo provavelmente alguém.
As testemunhas de defesa e o advogado do deputado adotaram como estratégia tentar desfazer a possível relação do parlamentar com grupos milicianos fluminenses. Ao questionar o ex-deputado estadual Carlos Alberto Lavrado Cupelo, o advogado de Brazão afirmou que está implícito no processo de cassação do deputado que, para entrar nas comunidades onde o político tem sua base eleitoral, na zona leste do Rio de Janeiro, é preciso pertencer a milícias. Carlos Alberto Cupelo, testemunha de defesa, sustentou que essa afirmação não se confirma. Para a testemunha, o fato de outros políticos terem votos na mesma área, inclusive de partidos de esquerda, demonstra que esta afirmação não faz sentido. Ele argumentou que na eleição de 2018, por exemplo, o ex-deputado federal Marcelo Freixo, na época no PSOL, foi o mais votado na localidade chamada Praça Seca. E o terceiro colocado foi Alessandro Molon, que na época era candidato pelo PSB. A Praça Seca fica na Zona Leste. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, argumentou que, embora haja sim controle das milícias sobre esses territórios, ele não é absoluto. Ainda assim, ressaltou que a família Brazão teve votação muito mais expressiva que os candidatos da esquerda na região.
Domingos Brazão, também disputando o mandato de deputado estadual, teve 41,79%. E o Freixo, 4,9%. Então, há diferenças muito expressivas em termos de votação nessa área.
Todas as testemunhas que prestaram depoimentos, assim como os acusados, negaram veementemente qualquer relação com o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Domingos Brazão, inclusive, foi taxativo ao dizer que nunca conheceu a vereadora. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Eleições.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende a aprovação de PEC que obriga partidos políticos a aplicarem 30% dos recursos do fundo de campanha e do fundo partidário em candidaturas de pessoas pretas e pardas. Ela aponta, porém, que a redação atual da proposta contraria a decisão do TSE que trata do assunto.
Benedita da Silva também alerta que a PEC, do jeito que está, permite que partidos justifiquem a não aplicação do mínimo de 30% em candidaturas de pessoas pretas e pardas devido à imprevisibilidade das eleições, especialmente se não houver candidatos que se enquadrem na regra no segundo turno.
Homenagem.
Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, lamenta a perda de duas figuras importantes da cultura de Campina Grande: Severino Xavier de Souza, conhecido como Bilio de Campina, e José Sérgio Pereira, o Sérgio Noel. O deputado enfatiza que Bilio de Campina era um renomado cantor e compositor de forró que se destacou pela atuação irreverente.
Romero Rodrigues também recorda a contribuição de Sérgio Noel, que se vestia de Papai Noel durante o período natalino e realizava trabalhos sociais e filantrópicos na cidade de Campina Grande.
Consumidor.
Avança na Câmara a proposta que garante acomodações acessíveis em locais de hospedagem, beneficiando pessoas com deficiência, idosos e quem tem dificuldade de locomoção. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou projeto de lei que exige a acessibilidade em 20% dos dormitórios de hotéis e pousadas, garantindo pelo menos um quarto. A cota será acrescentada ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. O texto aprovado é a versão feita pelo relator, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, ao projeto do deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. A proposta original obrigava ao menos 10% de dormitórios acessíveis e a oferta de desconto de 50% na diária, quando não tivessem quartos com acessibilidade. O relator ampliou de 10% para 20% a oferta de dormitórios acessíveis e não prevê descontos quando não houver cômodo adaptado.
O projeto original, ele trazia um desconto de 50% para que aquelas hospedarias, hotéis que não garantissem acessibilidade tivessem que garantir esse desconto às pessoas com deficiência. Eu entendo que as pessoas não buscam desconto, mas buscam uma hospedagem digna que garanta todo o conforto e o acesso necessário a elas. Ou seja, que essa hospedaria que não cumpre uma lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela possa ser sancionada e possa cumprir as regras legais para garantir uma hospedagem acessível a toda e qualquer pessoa, seja ela com deficiência, seja pessoa idosa que tenha algum tipo de dificuldade de locomoção.
O projeto ainda vai ser avaliado pelas comissões de Turismo e de Constituição, Justiça e Cidadania e não precisa ser examinado pelo plenário. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua 2022, 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais no Brasil têm deficiência, o que corresponde a 8,9% da população. Em 2022, 47,2% das pessoas com deficiência tinham 60 anos ou mais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Carla Aires, do PT de Santa Catarina, critica a proposta de emenda à Constituição que visa estabelecer o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto está sendo discutido no Senado e deve ter a tramitação retomada no mês de outubro.
Para Carla Aires, a matéria representa um retrocesso para os direitos indígenas e reforça o parecer do Supremo Tribunal Federal de que a tese é inconstitucional. A tese do marco temporal estabelece que a demarcação dos territórios indígenas deve respeitar a área ocupada pelos povos até a promulgação da Constituição Federal em outubro de 1988.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, também se manifesta contra a proposta de emenda à Constituição que busca estabelecer o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A deputada alega que a ocupação dessas terras é crucial para a preservação dos biomas brasileiros e o enfrentamento da crise climática global.
Célia Chacriabá também denuncia a falta de representação dos povos indígenas nos debates legislativos, enfatizando a importância de reconhecer suas demandas históricas. Ela destaca sua própria trajetória como exemplo de resistência dentro do parlamento, reafirmando seu compromisso em defender os direitos indígenas.
Proposta de emenda à Constituição apresentada por Dr. Alan Garcês, do PP do Maranhão, determina que o início da vida humana se dá no momento da concepção. Como médico, ele argumenta que a divisão e a multiplicação das células após a união do óvulo com o espermatozoide comprovam a existência da vida no embrião.
Eu observei que na Constituição Federal não existe relato do início da vida. Então, isso me motivou a fazer essa PEC. Quando o óvulo se une ao espermatozoide, a partir desse momento começam a ocorrer as multiplicações celulares. Uma célula morta não se divide, não se multiplica. Se as células estão se multiplicando para formar os órgãos e o sistema e o corpo humano, ali é a comprovação cabal de que a vida está acontecendo.
Dr. Alan Garcês acredita que, apesar das polêmicas que envolvem o assunto, é possível alcançar um consenso sobre o início da vida. O deputado observa que o marco temporal do início da vida será fundamental para orientar discussões relacionadas ao aborto, considerando qualquer interrupção da gravidez como uma violação do direito constitucional à vida.
Transportes.
General Girão, do PL, repudia as condições de trafegabilidade da via que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. O deputado critica a omissão do governo estadual e reitera que a recuperação da estrada é urgente.
General Girão argumenta que a má condição do acesso ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante afeta negativamente a imagem do Rio Grande do Norte e, consequentemente, prejudica a economia do estado, que depende do turismo.
Economia.
A discussão e a votação da reforma tributária dominaram os debates no plenário da Câmara no primeiro semestre. A regulamentação da proposta ainda não foi concluída e continua dividindo a opinião dos deputados.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, reafirma a importância da regulamentação da reforma tributária. Para o deputado, as mudanças são fundamentais para o crescimento econômico e para a prosperidade do Brasil.
Além disso, Luiz Carlos Rauli acredita que a unificação de tributos em um único imposto nacional sobre o consumo deve eliminar a guerra fiscal entre estados e municípios, reduzir a burocracia, combater a sonegação e acabar com a inadimplência.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que o atual sistema tributário brasileiro é desajustado e complexo, o que impõe custos elevados às empresas e reduz as margens de lucro. O deputado vê a simplificação do processo como fundamental para promover um crescimento econômico mais robusto.
José Hildo Ramos acrescenta que a regulamentação da reforma tributária vai garantir uma distribuição equitativa dos impostos entre os diferentes estratos sociais e econômicos da população.
Mas para Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, a reforma tributária proposta pelo governo só visa aumentar a arrecadação para sustentar as próprias despesas. O parlamentar reconhece a necessidade de mudanças no sistema, mas defende um texto que onere menos e que simplifique a vida dos contribuintes.
Maurício do Vôlei chama a atenção para a possível fuga de recursos e o fechamento de empresas. O deputado também critica a falta de diálogo sobre o tema com setores importantes da economia, como construção civil, agronegócio e cooperativismo.
Nelson Barbudo, do PL de Mato Grosso, acredita que a reforma tributária aprovada e que está sendo regulamentada aumenta a carga de impostos sobre os empregadores, o que prejudica a economia nacional. O deputado pondera que são as empresas que impulsionam o crescimento, investem em tecnologia e criam empregos.
Nelson Barbudo acredita que o Congresso Nacional deve buscar soluções que incentivem o empreendedorismo, a inovação e o investimento, para assim construir um Brasil mais próspero e com mais oportunidade para todos.
O Congresso Nacional aprovou projeto que altera o orçamento de 2024 para facilitar o remanejamento de emendas parlamentares para ações de proteção e defesa civil no Rio Grande do Sul. Relator da matéria na Comissão Mista de Orçamento, Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, explica que a iniciativa foi motivada pelo desastre climático que castigou o estado gaúcho.
Olha, primeiro a solidariedade, o nosso apoio aos nossos irmãos gaúchos, né? Uma tragédia de um grau muito elevado. O governo fez a sua atuação, mas um parlamentar eleito por um estado, como no meu caso eu sou deputado por São Paulo, você só pode mandar recursos para aquele estado. Então, devido a essa calamidade, nós fizemos uma relatoria, foi minha, eu relatei o projeto na Comissão Mista de Orçamento, falando o seguinte, que não só nessa do Rio Grande do Sul, mas caso aconteça outras que a gente não espera, né, que tomara que não, mas haverá essa possibilidade de um remanejamento.
Jonas Donizete argumenta que a medida vai permitir a liberação de recursos com mais rapidez e eficácia no caso de novas calamidades. Ele conta que encaminhou R$500 mil para a saúde do Rio Grande do Sul para que o estado possa enfrentar o aumento das doenças infecciosas provocado pelas enchentes.
Desenvolvimento regional.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, exalta a origem das cozinhas solidárias surgidas no período de pandemia e que continuam prestando socorro às famílias expostas a calamidades, como a ocorrida no Rio Grande do Sul.
Elas surgiram como uma forma muito prática e concreta de assistir as famílias que haviam perdido emprego, renda, durante a pandemia do Covid-19. E hoje, no Rio Grande do Sul, são mais de 400 cozinhas solidárias. Então, é um movimento bonito que veio da solidariedade do povo gaúcho em socorrer aqueles que foram vitimados tanto pela pandemia do Covid, mas, sobretudo, agora pela catástrofe de maio, que ainda afeta o Rio Grande do Sul.
Reginete Bispo apoia a regulamentação definitiva do trabalho das cozinhas solidárias em prol da população.
Elas foram tão eficientes que hoje tem uma política pública voltada para essas cozinhas. Elas são assistidas pela Conab e elas são exemplo de como o governante pode acolher iniciativas populares e tornar uma política pública eficiente.
Saúde.
Os deputados aprovaram o regime de urgência para o projeto que inclui os repasses para hospitais universitários como gastos com saúde. Com o regime de urgência, o texto pode entrar na pauta de votações do plenário, como explica o repórter Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que inclui os gastos com custeio e investimento em hospitais universitários federais dentro do mínimo obrigatório de despesas com saúde. Custeio é como se chama os gastos necessários para manutenção e funcionamento das unidades. Hoje, esses gastos são contabilizados como despesas de educação, porque os hospitais são ligados a universidades. A proposta também exclui dos gastos com saúde as despesas com pagamento de pessoal ativo e inativo dos hospitais universitários. Hoje, a Constituição obriga o governo federal a aplicar no mínimo 15% da receita corrente líquida em saúde. Receita corrente líquida é o total que é arrecadado em tributos, menos as transferências constitucionais para diversas áreas. O projeto, que já foi aprovado pelo Senado, também prevê que os repasses para custeio e investimento nesses hospitais poderão ser feitos diretamente pelo Fundo Nacional de Saúde. A proposta inclui, entre as fontes desses recursos, as emendas parlamentares. O projeto ganhou o regime de urgência na Câmara, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, mas foi criticada pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Ela disse que incluir os gastos no mínimo constitucional de saúde e não de educação faz com que sobrem menos recursos para as demais despesas de saúde.
Tem uma alteração e passa as despesas de investimento e custeio dos hospitais universitários federais como parte da apuração do gasto mínimo constitucional com saúde, que hoje não é. É uma forma, de novo, de ir rebaixando os investimentos na saúde e na educação como parte da lógica do arcabouço que nós temos enfrentado na Fazenda e enfrentado na Secretaria do Tesouro.
O projeto foi defendido pelo deputado Dair Cunha, do PT de Minas Gerais, líder da federação formada pelo PT, PCdoB e PV.
É importante dizer que nós estamos propiciando com esse projeto que os parlamentares da Câmara e do Senado Federal tenham oportunidade de aportar recursos, inclusive de emendas orçamentárias, para o financiamento dos hospitais universitários. Nós estamos abrindo o leque de oportunidade para o financiamento desses hospitais e isso é muito relevante.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que contabiliza como gastos com saúde e não educação os repasses para funcionamento dos hospitais universitários federais. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Tessia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.